ARSP 955.896 SP, PREL. MIM. A Suzete Magalhães, segunda turma, por unanimidade, julgado em 19 de abril de 2022. Ramo do Direito, Direito Tributário. Tema: suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Concessão de medida liminar. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Exclusão da multa de mora. Art. 63, 2º, da Lei N. 9.430/1996. Incidência. Destaque. O benefício do 2º do Art. 63 da Lei N. 9.430/1996 é aplicável ao contribuinte que renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Informações do inteiro teor. Cinge a controvérsia sobre a aplicação do Art. 63, 2º, da Lei N. 9.430/1996 ao contribuinte que tinha em seu favor medida liminar, que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, confirmada por sentença concessiva da segurança, em anterior rito renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, e, antes mesmo da homologação judicial da renúncia e na vigência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado, recolher, de uma só vez, o valor do débito, mas sem a multa de mora. Valendo-se do benefício do referido dispositivo legal. Dispõe o 2º do art. 63 da Lei N. 9.430/1996 que a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição. Na espécie, é inequívoco que o que enseja a suspensão da exigibilidade do tributo e da multa de mora, de que trata o 2º do referido art. 63 da Lei N. 9.430/96, é a medida liminar. A decisão que a revoga, ou o ato unilateral do contribuinte que redunda no mesmo efeito prático, renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, situam-se no campo da cessação dos seus efeitos, pelo que não se mostra adequado trazer à baila o art. 111, e, do CTN, para restringir a atividade hermenêutica. Vale dizer, não está em jogo saber se existem outras hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, além daquela prevista na norma, qual seja a decisão liminar. Em outras palavras, o ponto fulcral da controvérsia não consiste em saber se a decisão homologatória da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação cabe na expressão decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição, porquanto o fato relevante para a concessão do benefício é a própria medida liminar, e não sua posterior cassação. A expressão decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição foi empregada, no art. 63, 2 graus, da Lei N. 9.430/1996, por ser o natural desfecho esperado do revés que sucede à interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar, e não porque se visou prestigiar apenas o contribuinte que é derrotado no processo, afastando aquele que renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação. O objetivo do legislador foi proteger a confiança depositada pelo contribuinte no provimento judicial precário, que afastou a exigência do tributo, sendo de só menos importância apreender o que motivou sua finitude. Como já decidiu o STJ, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação é instituto de direito material, cujos efeitos equivalem aos da improcedência da ação e, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu, STJ, RESP 555.139-C, pré-ministra Eliana Kalman, segunda turma, desde de 13 de junho de 2005. No caso, cessados os efeitos da liminar, confirmada por sentença, no anterior mandado de segurança, com a homologação judicial da renúncia ao direito sobre o qual se fundava a primeira ação mandamental, o contribuinte tem restabelecida a condição de devedor e deve recolher o tributo, sem incidência, porém, da multa de mora. Conclusão em contrário atentaria contra a segurança jurídica, especialmente no presente caso, em que, na vigência da liminar e da sentença que a confirmou, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, no anterior rito, as impetrantes requereram a renúncia ao direito sobre o qual se fundava a ação, e recolherão, de uma só vez, os valores não incluídos no parcelamento, antes mesmo da homologação judicial da renúncia.